Meu caro ouvinte, eu sei que todos nós temos os nossos compromissos para pagar. Alguns com uma dívida maior que a dos outros, algumas contas que você se preocupa, se planeja. Mas se eu te falasse que você tem uma dívida que calculo que você não sabe que tem, e eu tenho até o valor para te dar dessa dívida, para cada brasileiro, R$25 mil. Você sabia dessa dívida? Quem vai explicar ela para você é João Ricardo Toninho. Olá, Toninho, é com você. Explica para a gente, os brasileiros devem, cada um, R$25 mil?
Exatamente, Gilson. Eu, inclusive, já tenho que deixar aprovisionado esse mês.
Para com isso.
A gente tem que começar a pagar essa dívida aí. De fato, é verdade. Se a gente pensar, né, nós somos donos da propriedade e da estrutura que nós produzimos. O Brasil produz em torno de quase 5,5 bilhões em termos de riqueza. Quando a gente olha a dívida, a gente tem proporcionalmente a mesma quantidade em dívida interna. Então, ao longo dos anos, o Brasil começou a emitir títulos para pagar lá na frente, e a gente utilizou esse recurso muitas vezes para fazer política pública. O Covid foi um exemplo disso, né? O endividamento aumentou bastante, e cada brasileiro hoje deve R$25 mil. Por que essa avaliação tem que ser feita dessa forma, Gilson? Porque, assim, a gente vai pagar essa conta, certo? Como que a gente vai pagar? A gente não vai, muitas vezes, notar que isso ocorre ao longo do tempo. Quando a gente paga um combustível mais caro, com uma tributação elevada, quando a gente vai lá e reclama, o combustível, a gasolina está R$7 na bomba. Quando nós fazemos um diagnóstico do motivo desse combustível estar caro, a gente já encontra, né, o fato da tributação ser muito elevada. Então, qualquer produto hoje que seja de consumo imediato e que a gente tenha uma dependência, principalmente produtos administrados, né, a gente tem aí água, luz, gás, quem utiliza gás, né? Nós temos os combustíveis que foram administrados, agora estão com preço livre, entre outros produtos, eles são altamente tributados. Mas por que que isso ocorre? Justamente porque o Estado tem uma garantia de arrecadação. Então, se a variabilidade do consumo é muito pequena ao longo dos períodos, a variabilidade da arrecadação também é alta. Então, na medida que o endividamento aumenta, a gente passa de 20 mil, estamos devendo agora 25 mil por pessoa, passa para 30, o que o Estado vai fazer? Vai aumentar a tributação para fazer frente a essa dívida futura. Então, de fato, a gente vai pagar esses 25 mil por pessoa, seja criança, idoso, qualquer brasileiro, né, justamente porque a gente se endividou ao longo desse período.
Bom, aí que está. A gente tem dívida interna e a gente tem dívida externa, certo? Quando você fala de dívida interna, é a dívida do Estado em relação a credores internos, a bancos, por exemplo. Como é que essa dívida interna se constrói?
Bem, o Brasil, ele tem um cheque especial. A gente pode se utilizar desse cheque especial na medida que a gente tem necessidade. O que é esse cheque especial? A gente emite títulos, certo? Agora, quem adquiriu esse título, aí são vários perfis, né? Pessoas físicas, por meio das suas contas correntes. Nós temos empresas, né, que fazem fluxo de caixa, às vezes deixam isso na forma de título, investidores internacionais, fundos, né? A emissão é interna, ela é emitida em reais, né? Quando a gente olha a dívida externa, aí você tem o Brasil se endividando com organismos estrangeiros. O Brasil fala, a gente já pagou a dívida externa. De fato, as reservas internacionais brasileiras são superiores ao que a gente tem hoje na forma de dívida. A dívida externa brasileira é um pouco acima de 200 bilhões. Tá, mas por que que a gente não paga a dívida externa? Ela não é cara em relação à dívida interna. Então, não dá para ficar alocando recurso. O segundo ponto é que as reservas internacionais têm um papel importante quando o dólar tem ataques especulativos. O que é um ataque especulativo? Quando você tem uma força muito grande de compra ou venda em um momento de baixa liquidez na transação da moeda, isso no mercado financeiro. Então, a taxa sobe ou cai, e para controlar esses ataques especulativos, o Banco Central, ele vende dólar ou compra dólar também no mercado financeiro. Se a gente não tiver reserva, a gente fica exposto, isso é um problema. Então, de fato, o que a gente tem como estratégia? Deixa a dívida externa, não nos preocupa, não é dívida cara. Agora, se a gente utilizar a dívida externa, ela varia com o câmbio também. Então, por isso o Brasil não emite, não se endivida externamente para cobrir contas internas, porque a gente está à mercê do dólar. Então, entendi. Se o dólar sai de 5 para 7, a nossa dívida subiu praticamente 40%.
Entendi. É como se fosse mais caro o molho do que o peixe, né? Se você vai tentar resolver um problema com outro, você quer um problema maior ainda, comprando dólar para pagar a dívida interna.
Exatamente. Aí sim, Gilson, aí não tem chance. Aí a gente está numa situação
então, caótica, de certa forma, então, de certa forma, conforme a moeda vai se desvalorizando, a dívida interna também fica mais fácil de se lidar com ela se você tem reserva em dólar.
Essa estratégia. A moeda externa, ela é altamente estratégica para a economia brasileira. Essa conversa aí, vamos pagar a dívida externa, é conversa para o boi dormir, Gilson. Não tem como fazer isso. Estrategicamente, para nós, não vale a pena. Agora, dívida interna é um problema, porque a amortização e juros são várias vezes superior ao orçamento federal em educação e saúde. Entendi. Certo? Então o Brasil tem dois problemas hoje que precisa lidar de forma muito planejada, né? A nossa ineficiência na arrecadação, a gente não consegue aumentar a arrecadação porque de forma tributária a gente tem um problema gigantesco, certo? E o segundo ponto é que a gente está se endividando ao longo dos períodos, né? O nosso déficit primário, que antigamente era superávit primário, agora é déficit primário, ele está fazendo com que a gente tenha um aumento constante da dívida. Então, o brasileiro tem 25 mil para pagar e vai pagar isso aí. Não tem como a gente sair dessa conta, viu, Gilson?
Aí que está, você ficou com um dado interessante. Quer dizer, a dívida externa, a gente tem reservas, e se tiver uma reserva maior do que a dívida, sinal que a nossa dívida está sob controle, certo?
Perfeito.
A dívida interna, você falou assim, olha, impossível de pagar, porque é uma conta que está em moeda corrente, a gente tem um processo de pagamento interno que dificulta por causa de taxa de juros e tal. Né? Então a gente vai, tipo assim, a gente vai empurrando com a barriga a dívida interna, é isso?
Exatamente. O Brasil vai chegar num momento, Gilson, que a gente não vai ter condição mais de emitir dívida. Isso está chegando. Nas futuras eleições, todos os candidatos vão prometer fazer investimento. Certo? Há uma briga gigantesca para a flexibilização dos tetos dos gastos. Por quê? Se eu flexibilizo, eu posso emitir dívida e fazer investimento. No entanto, eu vou permitir que a dívida cresça uma taxa maior também. Porque, assim, o investimento, ele não necessariamente ele morre ali. Ele tem um custo de manutenção. Então, a estrutura pública, ela vai ficar maior na medida que a gente pega mais dinheiro emprestado para fazer investimento. Como que essa conta, ela se equaciona no futuro? Só se o investimento público realizado garantir que a eficiência adicionada na economia permita uma arrecadação que seja superior à dívida que a gente pegou. A conta é complexa, não é uma conta simples.
Entendi.
Certo? Então, o que a gente tem que pensar como estratégia dos próximos anos? Né? O endividamento público, seja ele de diversos níveis, municipal, estadual ou federal, não tem que ser levado como brincadeira. A gente não pode pegar a dívida para fazer qualquer tipo de investimento. Nós não temos mais espaço para isso. Entendi. Certo? A gente não tem como criar um elefante branco a partir de um empréstimo, seja em qualquer nível, justamente para atender a população, porque a população quer um elefante branco, né, às vezes dentro de uma estrutura pública. Então hoje a gente não tem mais, né, como brincar com o dinheiro que não é nosso, porque empréstimo não é nosso. A gente está com dívida, a gente vai precisar pagar isso ao longo do tempo.
Aí só para a gente fechar essa nossa conversa, tá? Para que eu acho que o nosso ouvinte entender. A gente tem aquele ditado, que vale para a vida comum, né? Até escuto isso às vezes de alguns amigos. Quem não tem dívida não tem crédito. Né? De certa forma, para o Estado, quando ele vende títulos da dívida pública, ele vende, vou dizer que ele distribui promissória para meio mundo aí, né? Ele demonstra a capacidade de crédito, quer dizer, ele é confiável, porque tem uma dívida que você empurra com a barriga. Quando é no dia a dia comum, as pessoas da vida comum, a gente olha para ele de canto de olho e fala assim, está empurrando com a barriga, esse não é bom pagador. O Estado é bom pagador?
O laço do Estado é feito nos brasileiros. Esse é o laço nosso. Quando a gente faz emissão de dívida pelo setor público, o que a gente está fazendo? A gente está pegando dinheiro emprestado, muitas vezes quem está pegando somos nós mesmos, ou organismos internacionais, e qual que é o laço? É a capacidade do brasileiro, seja pessoa física, informal, ou empresário, gerar riqueza e pagar isso na forma de tributo no futuro, certo? Então, é uma compensação. Então, o que o Estado brasileiro faz hoje? Ele utiliza a nossa garantia de pagamento para fazer empréstimo, para pagar, né, o setor público que está nos atendendo. Então é uma conta muito complicada, viu, Jus? Porque assim, de um lado eu sou cidadão, quero que eu seja atendido por mais demanda, por mais serviços públicos, em contrapartida eu sou o próprio indivíduo que está sendo colocado como o fiador dessa conta.
Entendi.
Entendeu? Então, vai chegar um momento em que a minha capacidade de gerar riqueza começa a ser questionada. Eu, como fiador, hoje eu estou devendo 25 mil. Semana que vem, ano que vem, estou devendo 30, 35. Vai chegar um momento que os investidores vão olhar. Olha, o fiador, né, de forma alguma, tem capacidade de pagar essa dívida. E aí o Brasil vai entrar numa crise institucional significativa e aí a gente vai, de fato, se alertar a esse problema que vem corroendo o nosso futuro a cada dia que passa.
Ou seja, bem rapidinho, para fechar, só diz sim para mim. Nós todos que temos essa continha de 25 mil reais para pagar, né, continha, quem dera fosse, somos fiadores do Estado.
Perfeito, Gilson. Nós somos a solução e somos o problema ao mesmo tempo.
Então que cada um de nós se interesse mais pelas contas públicas e se interesse mais pelos representantes públicos e se interesse mais aonde se gasta o dinheiro público, certo?
Perfeito, Gilson. Assim, avaliação muito sensata e muito transparente. Qualquer investimento público, seja ele de recurso livre ou recurso de empréstimo, tem que ser levado a sério. Se a gente vê uma atividade pública sendo um investimento sendo realizado, a gente tem que questionar. De fato, isso vai resultar em qualidade de vida ou o que a gente está pagando aqui, de fato, vai trazer um bem público para a sociedade? Se isso não for questionado com seriedade e com sinceridade, a gente vai, no futuro, ter que pagar essa conta, mas muito mais caro do que a gente tem hoje, Gilson.
Toninho, muito bom conversar com você. Até o nosso próximo encontro, meu amigo.
Obrigado, Gilson. Obrigado, ouvinte. Um abraço a todos.
E se você quer saber mais, quer dar sugestões, quer fazer perguntas para o Toninho, você encontra ele no Instagram, JRTonin, ou você pode mandar um e-mail, economiaemfoco@cbnmaringá.com.br.